partir de agora, os informes da igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da diocese de Guajará Mirim, Rondônia, conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém
sabe. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora, 11 horas e 11 minutos, aqui diretamente do estúdio da Rádio Educadora, com a colaboração do nosso irmão Eliezer Parada na sonoplastia. Eu saúdo você onde quer que esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora, FM 88.7, a Rádio da Família. Lembrando que eu aproveito nesta manhã para saudar a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aí no bairro Próspero, que hoje celebrará a posse do seu novo pároco, padre José Hélio. Lembrando também que eu estive em Cerejeiras para celebrar a posse do padre Edmilson Pereira como pároco daquela paróquia. De forma que eu saúdo essas duas paróquias com um carinho especial, recordando também que amanhã nós celebraremos o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. E aí o meu abraço se estende a todas as mulheres sintonizadinhas conosco, de modo particular pelas ondas da Rádio Educadora, neste encontro conversando com as comunidades. Mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, mulheres incansáveis, de modo muito particular neste tempo de enfrentamento da pandemia. E aí eu saúdo os nossos irmãos brasileiros, também toda a comunidade boliviana aqui em Guajará Mirim, mas também aí em Guaiará e também em Riberalta, onde temos tantos radiovintes conectadinhos conosco. Não poderia esquecer da França, lembrando que a Madi está sempre sintonizadinha conosco. Madi, que amanhã está na terra dela, claro, mas depois de amanhã estará em Paris para a reunião rotineira da Letra da Amazônia, a organização daquela revista que chega em nossas mãos. Madi, por sinal, a revista ficou bastante cativante. Você está de parabéns, juntamente com o marquetista, com tudo que vocês produziram. Ficou muito bom. Obrigado por tudo. E aí eu aproveito para saudar os povos tradicionais, as nossas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Você que está aí no distrito do Iata, falar no distrito do Iata, o padre Ayrton, novo pároco da catedral, que é da Arquidiocese de São Luís e vem numa cedência para 3 anos para colaborar conosco, ele esteve hoje de manhã no Iata, já celebrou no Divino, na catedral, esteve no Iata, vai almoçar aí com alguma família na comunidade do Iata. Lembrando aí, padre Ayrton, saudando o senhor com toda a comunidade do Iata, eu saúdo também as linhas adjacentes aí nessa região. E falando de distrito, não poderia esquecer, surpresa, lembrando que a irmã Raimunda aguarda com ansiosidade a chegada da irmã Maria José, que está de férias no Ceará, mas aí eu saúdo toda a comunidade do distrito de Surpresa, assim também como todos os nossos parentes ali ao redor, em Ricardo Franco, Baía da Coca, Baía da Onça, Sagarana, Unaitá, enfim, onde quer que você esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. Portanto, lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher e o nosso respeito e reverência a todas essas guerreiras que formam a história desse Brasil, nós queremos com os cantores de Deus a canção Mulheres.
Mulheres guerreiras de fé, com suas mãos calejadas, escreve histórias de vida.
Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto do olhar.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar, da luta faz seu canto para o outro transformar. Mulheres, mulheres.
Mulheres rezam e choram, pedindo a Deus proteção, que cuide de sua família e abençoe esta nação.
Mulheres que desafiam a certeza do que virá.
Trabalho, facu e família, ela sabe conciliar.
Mulheres que cheiram comida e no santo se põe a andar.
Dispostas enfrentam seu dia, seu espaço vão conquistar.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar, da luta faz seu canto para o outro transformar. Mulheres, mulheres, mulheres de todas as cores são belas, mas sentem suas dores. Mulher que sabe rezar, mulher que sabe lutar, da luta faz seu canto para o outro transformar. Mulheres, mulheres, mulheres que vão, mulheres que vêm, mulheres que são, mulheres que têm, mulheres que têm, mulheres que são, mulheres que vêm, mulheres que vão, mulheres que vão, mulheres que vêm, mulheres que são, mulheres que têm, mulheres que têm, mulheres que são, mulheres que vêm, mulheres que vão.
Mulheres de todas as cores são belas, mas sim suas dores.
E continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, seu Juvenal, que está aí sintonizadinho conosco, ao lado de Dona Auxiliadora, e ele ligou para manifestar o contentamento dele, considerando que amanhã ele será vacinado. Pois é, seu Juvenal, graças a Deus, e o nosso desejo é que essa campanha de vacinação se estenda de forma coerente e cada vez mais avançada, sistemática, controlada, para que de fato nos dê garantia no enfrentamento desse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo que nos assusta, mas a gente também tem que ser colaborador, colaboradora de todo esse processo, sobretudo no cumprimento das orientações das autoridades sanitárias, dos especialistas, dos estudiosos. Portanto, vacina mais do que nunca, é claro, é necessário, mas também requer todo o nosso prévio cuidado diante do tempo que nós estamos vivenciando. Então eu parabenizo aí seu Juvenal, assim como toda a militância em torno da vacinação na nossa cidade de Guajará-Mirim, assim também como o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Saúde, que também tem colaborado de forma incansável nesse processo. E aproveito também para saudar todos aqueles que estão aí na linha de frente, de modo particular, nesse tempo dramático que estamos vivenciando. E aí, queridos irmãos e irmãs, vale a pena dizer que, diante do quadro que nós estamos vivenciando, como é que nós, enquanto igreja, estamos nos comportando? E aí vem um esclarecimento para todos nós atingidos pela Rádio Educadora. Acontece o seguinte: cada município na nossa diocese de Guajará-Mirim tem um decreto próprio, em consonância, ou deveria ser em consonância com o decreto estadual. No nosso caso aqui em Guajará-Mirim, nós continuamos com a dinâmica de reabertura gradual das nossas atividades, isto é, nos esforçando o máximo para trabalhar a transmissão via os meios de comunicação de forma virtual, mas também estamos celebrando presencialmente, isto é, nas nossas igrejas matrizes, assim também como nas nossas comunidades. Celebração virtual dentro das orientações precisas, isto é, dos 30% dos nossos fiéis, com distanciamento e higienização. Por exemplo, hoje eu celebrei na igreja de São Francisco, às 9 horas da manhã. Nós éramos um grupo bom, mais ou menos 20, 25 pessoas, assim, com muito, muito, muito distanciamento. E essa orientação vale também para as outras comunidades. Portanto, você que está se questionando se terá a missa presencial ou não, sim, mas tento tudo de forma também celebrada, muito breve, evitando qualquer aglomeração. Hoje, por exemplo, aí no Próspero, nós temos a posse do Padre Sebastião, claro, que muitas pessoas gostariam de estar presente nesse momento. Nós já temos experiência de posses com igrejas lotadas de fiéis, de representantes das diversas comunidades, afinal de contas é um momento importante na vida da igreja particular. Mas dada as exigências do tempo, será impossível, de forma que a celebração de hoje no bairro Próspero acontecerá também de forma muito rápida, de forma muito breve, muito reduzida, até mesmo também porque nós temos o toque de recolher aí ao longo da noite, e nós também queremos ser parceiro nesse processo. Eu estive em Ji-Paraná para a posse do novo bispo, Dom Roberto, e aí vai a nossa felicitação para toda a diocese de Ji-Paraná, que agora tem o seu novo bispo. E por incrível que pareça, a festa foi muito bonita, e como eu disse no começo do nosso encontro, de lá eu segui para Cerejeira para a posse do novo pároco. E aí, um parentezinho para dizer que, retornando de Cerejeiras, eu aproveitei para conviver com os padres e as irmãs, conhecer as irmãs passionistas que chegaram para trabalhar na paróquia de Cerejeiras. Chegaram três novas irmãs e, graças a Deus, reativamos a comunidade religiosa de nova dimensão. Mas de nova dimensão não, de Cerejeiras. Mas também temos a previsão da chegada de uma nova irmã de São José de São Jacinto, aí para a comunidade religiosa de Nova Mamoré. E aí, queridos irmãos e irmãs, então está confirmado aí a nossa reabertura de forma gradual, dentro dos 30%, no cumprimento das devidas orientações. Mas eu gostaria, queridos irmãos e irmãs, de retomar o tema da liturgia nesse tempo de quaresma, que eu considero assim muito importante, considerando o esforço que tem feito as nossas comunidades litúrgicas, para que de fato a gente possa celebrar bem, viver com intensidade o tempo da quaresma. Hoje eu comecei a minha reflexão lá na comunidade do São Francisco, falando do espaço litúrgico como convite para a vivência do mistério. E o que isso significa? A delicadeza em torno do tempo, na preparação, no cuidado com os símbolos, para que de fato tudo possa nos remeter para aquilo que nós estamos celebrando, que é o tempo da quaresma. E eu falava da beleza do arranjo que foi feito justamente ao lado do altar, aí na igreja de São Francisco, mas não foi diferente também na igreja catedral, assim também como em outras comunidades de toda a nossa diocese de Guajará-Mirim. Isto é, aquele cantinho com o simbolismo do tempo quaresmal, marcado pelo lilás, marcado pelo clima, clima de desertificação, marcado pelo clima de recolhimento, pela predominância do roxo, do lilás, nesse convite para uma vida interior pautada na oração, no jejum, na penitência e, sobretudo, na conversão. E falando em conversão, claro, a grande proposta da Igreja do Brasil é a campanha da fraternidade do ano de 2021, que esse ano trata da fraternidade do diálogo, justamente para que tenhamos essas condições necessárias de, inspirado na palavra de Deus e nas exigências do tempo presente, viver a dimensão da conversão de forma muito mais concreta. E aí vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, que nesse tempo da quaresma, que nós começamos na quarta-feira de cinza e segue até na quinta-feira santa, alguns lembretes são altamente importantes para a nossa comunidade de fiéis. Como, por exemplo, a oração, o jejum e a solidariedade devem ser intensificados. A campanha da fraternidade, como disse, é uma boa ação a ser desenvolvida nesse tempo, onde cada comunidade deve procurar a forma de ligar a campanha da fraternidade com as celebrações da quaresma. Por exemplo, na Igreja Catedral, assim como em outras comunidades, nós tivemos, após a missa, e continuamos tendo após a celebração da missa, na hora dos avisos, a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para a campanha da fraternidade na Igreja do Brasil. Papa Francisco, que no momento está realizando uma visita histórica para a Igreja, para o mundo, para toda a sociedade, visitando o Iraque. E aí, continuando ainda na dinâmica orientativa, nos domingos e dias de semana, na celebração eucarística, da palavra e no ofício divino, as orações e os textos bíblicos e patrísticos vão orientando o nosso caminho. Portanto, o espaço litúrgico seja desposado e sóbrio. Os vazios e as ausências nos ajudam a esvaziar o coração para preenchê-lo com a palavra, que é luz para nossos passos e que nos converte. Portanto, o momento de silêncio é altamente importante. Hoje a liturgia aí na comunidade do Tamandaré tinha uma cadência particular de recolhimento, no uso dos instrumentos, no modo de cantar, enfim, isso é muito importante, e o nosso sonho é que isso aconteça também nas outras comunidades. Como eu já disse, a cor litúrgica para a quaresma é a roxa, que expressa a dimensão maior da penitência e disposição à conversão. Portanto, um sinal permanente no espaço litúrgico, como um tecido roxo em forma de faixa sobre a mesa da palavra, como detalhando assim a mesa eucarística, sem esconder a beleza do próprio altar. De forma que é muito simbólico também nesse tempo, a cruz pela qual fomos marcados no batismo, que deve ser destacada. Ela lembra que somos discípulos e discípulas de Jesus, que superou o fracasso humano da cruz com o amor que vence a morte. De forma que nas celebrações, no momento do canto de abertura, pode ser feita a iluminação da cruz, a devida reverência, e é preciso também valorizá-la nas celebrações dominicais. Os cantos e melodias, como eu disse, expressam o sentido próprio do mistério celebrado. Por isso nós temos que cuidar para que não apenas deixem de ser cantados o Glória e o Aleluia, mas que tanto no conteúdo quanto no ritmo e no uso dos instrumentos, eles sejam uma verdadeira expressão da quaresma. Queridos irmãos e irmãs, talvez você esteja me perguntando por que que eu estou partilhando esse detalhe, se ele não deveria ser partilhado com os sujeitos da ação no primeiro momento. Mas isso aqui faz parte da nossa formação cristã católica, coisa que nós deveríamos já conhecer. E mesmo para os que já conhecem, nada melhor do que recordar a importância disso. Se não, de repente, queridos irmãos e irmãs, o tempo passa e não deixa marcas. O tempo passa e não transforma vidas. Então, o ciclo do tempo no coração litúrgico da igreja é justamente para que a gente possa adentrar nesse dinamismo do mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor. E o tempo da quaresma é o tempo propício para a vivência dessa dinâmica de oração, de jejum, de penitência e, sobretudo, conversão. De forma que a comunidade, ela pode fazer essa maior experiência de misericórdia de Deus através do sacramento da reconciliação. E aí vale dizer que esse ano nós não realizaremos o mutirão das confissões, evitando assim a aglomeração, mas estaremos dispostos antes das celebrações para atender aqueles que desejam confessar assim individualmente. Atendimento também de confissão acontecerá através do atendimento das secretarias paroquiais. De forma, queridos irmãos e irmãs, o nosso convite, a nossa exortação é para que, de fato, a gente possa celebrar bem esse tempo da quaresma. Eu penso que até poderíamos fazer uma pergunta básica em relação a esse tempo que estamos celebrando. Isto é, como poderemos envolver mais a Assembleia nos momentos celebrativos da quaresma, considerando as exigências do tempo que nós estamos vivenciando? E aí, isso requer sempre sentar-se, preparar e celebrar. Então, que o Senhor nos ajude a entender as exigências do tempo para celebrar no tempo o grande mistério do amor de Deus por nós.
Senhor, tu conheces meu coração, meus passos, meus pensamentos. Conheci por acaso, tu entraste em meu coração como um fogo ardente e abrasador. E foi assim que me converti e a ti, Jesus, me entreguei. E foi assim que te conheci. Por isso estou aqui. Minha ignorância ajudava a me afastar de ti, me tirar do teu caminho. Mas o teu espírito me consumiu de paixão, e hoje estou aqui com teu amor no coração. E foi assim que me converti e a ti, Jesus, me entreguei. E foi assim que te conheci. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, acabei de receber aqui o telefonema do nosso querido irmão Tuta, conhecido como Tuta. E aí eu lembro que amanhã é o sétimo dia do nosso irmão Adir, né? E aí eu aproveito para saudar todas as famílias enlutadas, que são tantas, nas paróquias da nossa diocese de Guajará-Mirim, de modo muito particular nesta cidade em Nova Mamoré. São muitas, muitas famílias enlutadas, muitas pessoas ligadas a nós diretamente e indiretamente, de forma que por conta disso também nós flexibilizamos a nossa organização celebrativa. Por exemplo, as celebrações com maior número de pessoas, sobretudo considerando o sétimo dia e o respeito ao decreto municipal, nós puxamos para a Igreja Catedral. Por exemplo, a celebração de amanhã, a celebração de terça, nós faremos na Igreja Catedral por conta do número de fiéis, que é sempre maior, e aí a Igrejinha Nossa do Perpétuo Socorro não suporta. Sem contar também que ela tem uma arquitetura um pouco particular e a ventilação não é das melhores. E aí nós temos a nossa Igreja Catedral no seu esplendor, onde praticamente tudo fica mais fácil de ser vivenciado e celebrado. Então é nesse sentido que aí nós gostaríamos de contar assim com a compreensão de todos. Mas aí, queridos irmãos e irmãs, como eu dizia, neste tempo da quaresma, nós temos o tempo também da campanha da fraternidade. De forma que tem se dito muita coisa bonita sobre a campanha da fraternidade, mas também muitos se acham no direito, e aí nós temos que saber respeitar, de atacar de todas as formas a campanha da fraternidade, inclusive fazendo até campanha contra a campanha da fraternidade. Inclusive, esse comportamento pode ser de bispo, pode ser de padre, de freira, de grupos, mas ele nem sempre é um comportamento, um posicionamento maduro no conjunto da vida sinodal da Igreja e, sobretudo, dialogal, quando se trata de modo muito particular desta experiência que nasceu no seio da Igreja do Brasil nos anos de 1963 e se estende até hoje, sendo a marca registrada da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, justamente nesse conhecimento da realidade que nos cerca e aproveitando do tempo quaresmal para mudar as nossas vidas, as nossas atitudes e viver a conversão a partir das exigências do Evangelho. E aí, por conta disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela emitiu um conjunto de orientações e a título de esclarecimento no que diz respeito justamente a esse embate que tem se criado em torno da campanha da fraternidade. E aí ela lembra o seguinte, que a causa ecumênica ela se mantém importante, e uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com o ardor do Evangelho a salvação da humanidade não pode de forma alguma fechar-se ao apelo do Espírito que orienta todos os cristãos para a unidade plena e visível. E continua a orientação da CNBB, recuperando o documento de João Paulo II, quando diz que o ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor com que Deus, em Cristo Jesus, destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a ele e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo. Portanto, a carta conclui lembrando que a importância da campanha da fraternidade na história da evangelização da Igreja do Brasil é uma grande marca e cabe-nos cuidar dela, melhorá-la sempre mais por meio do diálogo, assim como nos cabe cuidar da causa ecumênica, um ideal que se nos impõe. Se nem sempre é fácil cuidar de ambos e de muitos outros aspectos da nossa ação evangelizadora, nem por isso devemos desanimar e romper a comunhão. Uma de nossas maiores marcas, um tesouro que o Senhor Jesus nos deixou e do qual não podemos abrir mão. E o convite é para não desanimar, não desistir e ao mesmo tempo unir-se em torno da campanha da fraternidade. Com essas linhas orientativas, que são muitas, eu li somente duas, eu lembro que se você vai no YouTube da vida, meu Deus do céu, são tantas as berrações que se ouve, sobretudo contra a campanha da fraternidade, que em algumas situações são vergonhosas no que diz respeito ao desejo de caminhar juntos, sobretudo respeitando os diferentes. E aí eu continuo ainda na dinâmica da campanha da fraternidade, trazendo o pensamento do nosso querido padre Patrick Samuel Batista, conhecido de todos nós pelo fato de ter sido pároco aí na paróquia São Francisco, em Nova Mamoré, e atualmente ele, que pertence à Diocese de Luz, aí em Minas Gerais, desenvolve o seu ministério também junto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como secretário executivo para campanhas da CNBB. Então, como são diversas campanhas, a campanha da fraternidade é uma delas. E o padre Patrick Samuel Batista já teve a graça de encontrar com leigos e leigas, padres, irmãs, bispos, aqui do Regional Noroeste, numa videoconferência formativa sobre a campanha da fraternidade de 2021. Lembrando que esse encontro com ele seria um encontro presencial, mas devido à pandemia foi impossível realizá-lo presencialmente e fizemos uma formação virtual. E aí, queridos irmãos e irmãs, no folheto domingo deste terceiro domingo da quaresma, na coluna azul, traz também o pensamento, aliás, as explicações da parte do padre Patrick no que diz respeito à campanha da fraternidade. E ele diz: a comunidade cristã é chamada a evangelizar e aos confins do mundo, anunciando o mistério pascal de Cristo e testemunhando com a vida e as palavras o amor que ele nos revelou. A evangelização não se dá de forma abstrata nem proselitista. Ela nasce a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, que envia quem o encontra, com constante diálogo com o mundo. E ele recupera o documento número 15 da CNBB, as diretrizes gerais para da ação pastoral da Igreja no Brasil, que diz: evangelizar é renovar toda a vida da sociedade a partir de dentro, não de maneira decorativa, como aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade até as raízes, a cultura e as culturas do homem, modificando pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores que contam. Os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Nesse mesmo sentido, como afirma o Papa Bento XVI, o anúncio cristão precisa tornar-se necessariamente um processo dialógico. Não estamos revelando ao outro algo completamente desconhecido, mas desvendando a profundidade oculta do que ele já experimentou em sua própria fé. Sendo um processo dialogal, a comunidade comprometida com o anúncio do Evangelho deve ter clareza de sua identidade, estar fortificada pela palavra aberta e disponível a todos. Para evangelizar em um mundo em constante mudança, é preciso a disposição para dialogar e a coragem de testemunhar. fraternidade e diálogo, que é caminho para anunciar o Evangelho ao coração de cada pessoa, ao mundo de hoje. E aí, mais uma vez, ele retorna às orientações da Igreja no Brasil para os anos 2019 a 2023, que acentua: o tempo atual exige de todos nós a renovação de forças missionárias para bem cumprir a tarefa de anunciar a palavra de Deus e, assim, promover a paz, superar a violência, construir pontes em lugar de muros, oferecer a misericórdia de Cristo Jesus como remédio para a vingança e reacender a luz da esperança para vencer o desânimo e as indiferenças. Lembrando que esse pensamento aqui das diretrizes de 2019 a 2023 já foi fonte de exploração da minha parte, tanto no nosso encontro conversando com as comunidades aqui na Rádio Educadora, quanto nas publicações da nossa própria Diocese de Guajará-Mirim, considerando a apresentação do nosso calendário pastoral, assim também como de algumas pregações que realizei. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a campanha da fraternidade deve ser para todos nós esse tempo de graça, para que, de fato, a partir do tema proposto, nós saibamos viver também a intensidade do próprio tempo quaresmal na sua essência.
Amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús.
Unidade e temos o amor compromisso, na partilha no dom da esperança, e na fé que se torna serviço.
Na partilha no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz.
Continuando nosso encontro conversando com as comunidades, a minha saudação aí ao bairro Santa Luzia, onde seu Gregório e dona Joaquina estão sintonizadinhos conosco, inclusive acabaram de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora. Seu Gregório e dona Joaquina, meu abraço a você, a vocês, aos vossos familiares, enfim, a toda a família. E eu lembro também aí do nosso irmão seu Juvencio e dona Firmina, os pais da nossa querida Eva da Conceição, conhecida carinhosamente como Roxa, que nos deixou. A Roxa, irmã da irmã Maria Antônia e também da irmã Eva Clementina, que mora no Acre atualmente. E aí eu abraço aí todos vocês, o seu Juvencio com dona Firmina, com um carinho especial. E aí, lembrando que eu estive aí na casa de vocês, já rezei uma Ave Maria aí na porta, mas aí não pude entrar, claro, respeitando todo o distanciamento e também considerando a vossa idade. E assim a gente vai enfrentando as exigências desse tempo de pandemia. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso encontro conversando com as comunidades, e claro que a gente deseja a você, nosso radiovinte internauta, muita firmeza. Hoje eu dizia na comunidade de São Francisco e Santa Clara, no Tamandaré, que diante dessa situação que nós estamos atravessando, marcada pelo medo, medo de tudo e de todos, mas por outro lado também alguns não têm medo de nada e pelo contrário não respeitam nada, e não cuidando de si também não cuidam dos outros. Mas no meio de todas essas turbulências nós temos que ter uma consciência que a fé, ela é um travesseiro importante nesse processo. Ela é um travesseiro importante justamente para que na força e na firmeza da fé a gente possa viver a serenidade diante da dor, diante do luto, diante da perda, diante do sofrimento. Então eu aproveito, me despeço de você, desejando um bom final de tarde neste domingo, do terceiro domingo da quaresma, também com as recomendações devidas para o seu encontro espiritual, seja através do rádio, da TV, da celebração, do culto, da meditação pessoal, da recitação do texto, do Santo Rosário, enfim, no seu modo de celebrar, que esse terceiro domingo da quaresma não passe despercebido. Me despeço de você e nos encontraremos nas horas de Deus, amém. Aliás, nas horas de Deus, amém, a partir de terça-feira, se Deus quiser, sempre às 6:55. Então, meu abraço a todos.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor.
Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escadeiros e outros mais. e juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz.
Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.
Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão.
Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.
Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí.
O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar.
A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Laia, laia, la, laia, laia. La la ya la ya, la la ya la ya, la ya la ya, la la ya la ya.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.